E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre uma doença cardíaca chamada amiloidose. Você conhece? Desconhecida até então, rara, mas o número de casos tem aumentado a frequência. Para falar sobre essa doença, entendê-la um pouquinho melhor, nós vamos conversar com o médico cardiologista, Dr. Ricardo Demarque. O Dr. Ricardo, ele é formado pela Universidade Estadual de Londrina, é mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá, e é ele que está aqui com a gente. Doutor Ricardo, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Doutor, vamos explicar primeiro o que é a amiloidose. Primeiro, eu acertei o termo, é isso?
É, amiloidose.
Isso.
É, o termo é esse mesmo. É, amiloidose é uma falha, né, que o nosso corpo vai desenvolvendo. Ele pode ter alguns motivos do próprio envelhecimento ou por herança, né? A gente pode, então, desenvolver essa falha. E essa falha, ela determina um erro na produção de determinadas proteínas do corpo. E essa falha, né, na produção dessas proteínas muda a disposição dessa proteína e aí, ao invés dela cumprir a função dela, ela passa a ter uma ação maléfica para o corpo, e ela pode se depositar no coração, nos rins, no sistema nervoso, enfim, em várias partes do nosso corpo.
Aí o senhor colocou que ela pode ser genética, como se for de herança, né? Calculo que tenha sido assim, isso. Ela pode ser uma coisa genética. Ela pode ser adquirida também, doutor?
Então, com o envelhecimento, essas falhas podem acontecer também, né? Essas falhas na transcrição dessa proteína, elas podem acontecer, que a gente chama de forma selvagem. E aí, para pessoas em torno de 70 anos de idade, vai acontecendo essa mudança e essa deposição dessa proteína onde não deveria ter. Uhum. Né?
Doutor, o senhor usou o termo selvagem. Quando a gente fala a palavra selvagem, a gente quer dizer assim, ela é violenta, é isso?
É porque a evolução da doença, ela é uma evolução, se não tratada adequadamente, se não diagnosticada, né, em tempo adequado, ela tem uma evolução muito rápida, né, e a taxa de mortalidade ela passa a ser alta. Só para você ter ideia, Jus, como a gente estava falando da questão de ser rara, né, no ano passado no Congresso Americano de Cardiologia, então eles apresentaram dados de estudos mostrando que aí aquilo que a gente desconhecia, né, mas 25% aproximadamente das mortes provocadas por um quadro cardíaco que a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, na verdade, né, em pessoas acima de 70 anos, parece que tem correlação com o depósito dessa substância.
Aí, o senhor usou um termo, doutor, a insuficiência cardíaca. Desculpa, eu sou um leigo, e é claro, sim, o senhor que explica para a gente isso. Significa entupimento de vaso, uma coisa assim?
A insuficiência cardíaca, ela é da qualidade da função do coração. Uhum. Então é o que você normalmente do coração fraco, do coração enfraquecido.
Uhum. Então significa que a pessoa já tem, ela pode ter o coração enfraquecido por uma questão de genética, como ela pode ter o coração enfraquecido por uma questão de hábito.
O coração enfraquecido.
Nós estamos com dificuldade.
Vários motivos, tá.
Doutor, então, eu tô com dificuldade no seu áudio. Nós vamos tentar tocar mais um pouquinho. Se nós tivermos algum problema, eu vou pedir para a gente reconectar. Mas, por enquanto, vamos tentar ver se estabilizou. O senhor pode explicar, então, por favor, desculpe, né? O senhor estava falando de insuficiência cardíaca, o senhor estava explicando para nós, por favor.
A insuficiência cardíaca, então, de uma maneira simplista, tá? A gente fala com fração de ejeção reduzida ou preservada. O que, que é isso? Para algumas pessoas, o coração ele enfraquece de uma maneira. E aí o coração incha, né, dilata e ele enfraquece. Para outras pessoas, o coração ele não incha nem dilata, mas ele vai ficando rígido. Ele vai enrijecendo. E aí isso provoca sintomas nas pessoas, que é o cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas. Tá? Na amiloidose, habitualmente, a gente encontra o paciente não com o coração inchado, enfraquecido, né, com essa perda de função, mas com o coração mais rígido, né? Então, essa rigidez, ela faz com que o coração não responda adequadamente a estímulos. Então, você caminha, ele está ali funcionando, mas ele é o carro que não acelera, não sai da marcha lenta.
Entendi. Entendeu? Você não pode forçar muito ele porque ele não vai além daquilo.
não vai além daquilo. E aí os sintomas são muito parecidos. E no idoso, a gente tem uma, assim, pela própria característica do envelhecimento, de alteração das fibras cardíacas, então no idoso é muito comum a gente ter essa patologia que a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
Uhum.
E tem várias causas. A causa mais comum aí é por doença obstrutiva coronariana, né? A gente tem por hipertensão. E agora parece assim que muitos casos que a gente não tinha uma causa apropriada parece que está relacionada com a amiloidose. É que a gente está começando a aprender a fazer diagnóstico disso.
Será que a amiloidose, ela sempre teve aí, a gente está descobrindo ela agora, ou ela está começando a crescer por algum fator que a gente não está entendendo ainda?
Então, ela sempre teve aí, viu?
É.
Ela sempre teve aí. Mas um fator que a gente está observando é o quê? Envelhecimento da população.
Uhum. Ah, tá.
Né? Então, aumento da média de vida das pessoas está fazendo com que a gente tenha esses quadros de uma maneira mais comum, né?
Doutor Ricardo, a gente sempre comparou muito problemas cardíacos a coisas como, né? A fumar, a alimentação desregrada, a pessoa não fazer exercício físico e tal. Aí quando o senhor fala da amiloidose, o senhor colocou uma questão hereditária, o senhor colocou uma questão da idade, esses fatores contribuem para ela se multiplicar ou, de certa forma, ela vai estar aí mesmo, independente da vida que as pessoas têm na sua maioria?
Então, quem nasce com alteração no cromossomo que vai levar a alteração do depósito dessa proteína, aí esses fatores, é lógico, que pioram a sobrevida da pessoa, né?
Certo.
E, então, lembrar sempre que fumar, que ter pressão alta, que ter diabetes, isso sempre é maléfico para, em todos os sentidos, para a doença cardiovascular. Então, para dar derrame, para dar infarto, né? Então, né, isso aumenta. Agora, a amiloidose parece assim que ela sempre teve por aí, né? E aí a gente não tinha muito tratamento, o paciente evoluía depois com perda da função cardíaca, com queda de pressão, eles fazem muita queda de pressão. Então, esses pacientes acabavam evoluindo para óbito. E o que é importante destacar é que o diagnóstico precoce, ele pode levar a tratamento e melhora, né, do quadro.
Doutor,
o tratamento...
Aí, pode falar. O senhor colocou um dado importante. A gente tem que diagnosticar. A gente costuma fazer exames. Por exemplo, eu faço revisão cardíaca uma vez por ano, certo? Vou lá.
Certo.
Mas tem os exames que o meu médico pede. Que é aqueles exames que são na esteira, ele pede uma série de outros exames de laboratório. Esses exames que eu faço, ou que a gente faz tradicionalmente, quem faz a avaliação de um em um ano, é capaz de detectar ou não? Como é que é isso?
Os exames, eles dão pistas, sim. Tá? Eles ajudam. Como é uma doença de depósito, e aquilo que eu falei lá no começo, pode acometer vários sistemas, né? Assim, para a forma que é hereditária, pode ter comprometimento neurológico, pode ter comprometimento cardíaco. Então, muitas pessoas que têm o que, não sei se você já ouviu falar da síndrome do túnel do carpo, que é uma doença, que leva a comprometimento do nervo do punho. Tá? E ele vai depositar, então, essa proteína em ambos os punhos e leva um estreitamento, assim, a grosso modo, do nervo carpiano, que passa e que vai para a mão. Então, é um formigamento. São pessoas que geralmente vão tratar com cirurgia para fazer a liberação do nervo. Então, é comum nessa doença ter esse tipo de comprometimento e, de uma forma um pouco mais tardia, vai comprometer o sistema cardiológico, né, o coração.
Ah, então quer dizer que nos punhos eu posso começar a ter um sinal disso?
É um sinal. E aí aquilo que você falou, então, quando você já tem uma fase mais avançada, manifestação cardíaca, o ecocardiograma é um exame que dá pistas, né? Ele mostra alterações que são semelhantes, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, então... no ecocardiograma é semelhante a quem tem pressão alta. Mas a diferença é que no eletrocardiograma você não tem a mesma compatibilidade. Então, o eletro, ele não é como você esperaria que fosse para aquele ecocardiograma. Não sei se você consegue entender.
Não, então, eu vou pedir para o senhor dar uma explicada, dar uma popularizada para a gente, doutor.
Tá. Então, as paredes do nosso coração, dependendo do quadro que a gente tem, das doenças que a gente tem, a pressão alta, que é uma doença comum, pode levar ao aumento da espessura da parede.
Certo.
E isso leva, é associado a uma alteração do eletrocardiograma. Uhum. Então, você faz eletrocardiograma, aparece lá a hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é compatível.
Tá.
Na amiloidose, as paredes elas são espessas também, mas quando você faz o eletro, como não é músculo que está fazendo ele aumentar a espessura, é essa proteína que está se depositando ali, então você não tem um eletrocardiograma da mesma maneira com uma hipertrofia. Então você esperaria ver um eletro com uma hipertrofia, mas não tem.
Entendi.
Então isso é uma pista nos exames que você faz. E aí, é lógico, você precisa, caso seja encontrada essas alterações, então fazer uma investigação para tentar descobrir se você tem uma forma hereditária, uma forma selvagem, ou uma outra forma que a gente fala de cadeias leves, que essa tem que ser feita diagnóstico rápido, porque ela é muito agressiva.
Uhum. Quer dizer, existe a selvagem e existe uma mais agressiva ainda?
Existe uma forma de, que a gente chama de cadeia leve, que ela é a via de produção dessas fibrilas que vão se dessa proteína é um pouquinho diferente da forma selvagem, da forma hereditária, mas que o foco é o mesmo. E aí você tem que tratar rapidamente para evitar, né, um desfecho mais rápido.
Então, doutor, é o seguinte, quando você for ao cardiologista, a pessoa tem que dar uma perguntada, eu queria que saber sobre essa amiloidose, quer dizer, dá uma conversada com o médico para ver se existe alguma possibilidade.
Assim, algumas pistas, né? Se você vem apresentando formigamento em extremidades,
certo.
Então formiga mão, pé, são pistas. O homem com disfunção erétil, um homem em torno de 50 anos de idade, história familiar é importantíssimo, tá? Saber do que os nossos antepassados morreram, qual foi a causa,
legal.
Se teve morte súbita, se teve doença cardíaca. Então isso são pistas que ajudam a gente no diagnóstico. Porque normalmente esses pacientes eles são diagnosticados numa fase tardia.
Uhum.
E a grande coisa na doença é o tratamento precoce, para evitar que haja essa evolução da doença.
Doutor Ricardo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Estamos à disposição quando precisar, tá?
Nós também agradecemos.
Um abraço a todos.
Nós conversamos com o Dr. Ricardo Demarque. O Dr. Ricardo nos explicou sobre uma doença que até então era rara, a amiloidose cardíaca, e que tem ficado mais frequente devido ao aumento da idade das pessoas, estão tendo longevidade, e também porque tem hábitos aí, né? Não é só a questão da hereditariedade, mas também dos hábitos, a gente tem que tomar cuidado. Nós acabamos de conhecer mais um pouco sobre essa doença, a amiloidose cardíaca.